Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Legal, estamos juntos novamente com o nosso programa Minha História. Vamos conhecer a história de mais um pecador que foi resgatado pelo amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, é um amor inexplicável, um amor incomparável. E ele provou seu grande amor ao enviar Jesus ao mundo para dar sua vida por nós pecadores. Aquele que nele crê será salvo, quem não crê será condenado. Alguém creu e está aqui para ser entrevistado, mas antes vou dar um meu bom dia para a Joelma e para o pastor Wagner Regis. Bom dia!
Bom dia, João, pastor, nosso convidado de hoje, você que está em casa, bom sábado. Olha, fica ligadinho, aumenta o volume do rádio, convida os amigos para ouvir a história de hoje, né? De como o Senhor alcançou e libertou o nosso amigo de hoje.
Bom dia, João Lucas. Bom dia, Joelma Pontes. Bom dia a você que está em casa nos ouvindo. É muito bom poder participar desse programa, poder fazer esse programa, trazer para você a história da conversão, a história de transformação de vida de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. Costumo dizer, é impossível Jesus entrar na vida de alguém e não fazer a diferença. É impossível o Espírito Santo de Deus passar a habitar na vida de alguém e não fazer mudança, não transformar a vida desse ser. E é nessa história, nesse contexto, que nós vamos estar mais um sábado aqui contando a história de mais uma pessoa que foi transformada pela vida, pelo poder, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, João Lucas.
Muito bem, vamos conhecer o nosso entrevistado de hoje. Você já conhece, eu já disse, né, quem seria o nosso entrevistado, disse no decolagem, é o Aureliano do bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas. Aureliano, bom dia, seja bem-vindo ao programa Minha História.
Bom dia, pastor Wagner, bom dia, João Lucas, bom dia, Joelma,
bom dia
a todos os irmãos aí ouvindo e aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que também estão ouvindo a Rádio Seara nesse momento.
Pois é, o Aureliano trabalha com vendas, né, representante comercial, e hoje servo do Deus vivo. A gente tem, antes de conhecer a história, né, um pouco mais da vida do Aureliano, vamos conhecer também outra história que ficou registrada na Palavra de Deus e o pastor vai compartilhar conosco. É isso.
Isso, ok. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim a Palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem sequer ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesse texto aqui de Lucas, capítulo 18, nós vemos a comparação de dois homens que Jesus faz aqui, entre o fariseu e o publicano. O fariseu, se você conhece um pouco da história, você vai saber que o fariseu era um homem conhecedor da lei. Conhecia muito as escrituras, especialmente o Antigo Testamento. E o publicano era um homem da própria comunidade, do próprio povo, que cobrava impostos do povo para o Império Romano. E esse homem era muito discriminado pela sociedade. Mas diz que esse homem religioso, fariseu, ele orava de si para si mesmo. A oração dele não chegava diante de Deus. E ele se achava muita coisa pelo fato de ter conhecimento e guardar os rituais religiosos. Porém, diz a palavra que, na verdade, quem recebeu, Deus recebeu a oração daquele publicano, porque ele batia no peito e ele reconhecia o quanto ele era pecador enquanto o fariseu se exaltava. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi exaltado em sua humilhação por Deus. Ele foi aceito por Deus, porque ele se humilhou diante da presença de Deus, reconhecendo que é pecador e reconhecendo quem é Deus na sua vida. Da mesma forma, se você se humilhar diante da presença de Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecendo quem você é e reconhecendo o senhorio de Jesus e que somente Ele pode te salvar, te dar vida, então Ele vai te receber e isso vai ser propício a você também, assim como foi na vida do Aureliano, que hoje estará contando a sua história para nós aqui.
E a história do Aureliano é muito forte, né? Porque antes de conhecer Jesus, ele foi bem fundo assim, né? E chegando a se envolver até com a magia negra. E olha só, vamos ver. Aureliano, quem é você? Qual a... Fala um pouco pra gente de você.
Bem, como já dito, meu nome é Aureliano. Venho de uma família não cristã, natural de Crateús. Sou de uma família de 6 irmãos, 5 homens e uma mulher. E como todas as famílias, a gente nasce popularmente católico, não praticante, mas sem direção alguma.
É a religião predominante aqui, né? No nosso lugar.
E de muitos também, né? No nosso Ceará, né? Na verdade, do Brasil todo, né? As pessoas já nascem católico em si, né?
Você tem filhos?
Sim, família? Tenho filhos, tenho uma família linda, graças a Deus, minha esposa Carla, tenho meu filho Jonathan e minha filha Mirella, acompanho eles aí em 4 pessoas e resido aqui em Nova Russa, mais precisamente na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 1058, aqui mesmo Nova Russa.
Você lembra a primeira vez que ouviu falar de Jesus? Foi na infância, eu já...
Jesus não, eu ouvia falar de Deus vagamente. Jesus para mim eu não posso omitir, eu não ouvia falar em Jesus, eu ouvia falar em Deus.
E como foi essa sua vida assim, sem Jesus, né?
É verdade.
Porque assim, a gente sabe que Deus existe, né? Mesmo uma pessoa que não o conhece, sabe que existe um ser maior, né? Mas viver assim, sem direção, sem Deus, como é que foi isso?
É bem fácil explicar. Como hoje a grande maioria, a gente pode até falar assim, muitos vivem vagamente, tanto que o pecado predomina hoje, pelo fato da gente não conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E crer em Deus não é só o fato de crer, tem que conhecer, tem que receber. E no caso, quando eu... Na minha infância, até um pouco tempo atrás, não muito tempo, Deus era vagamente também para mim. E vivia ao léu, ao espaço.
Na sua adolescência, você sim, ia a festas, bebia? Como é que foi?
Muito, muito. Eu comecei a beber bebida alcoólica com 14 anos de idade. E degustei, gostei, aprovei e permaneci por um longo período.
Você chegou a ser viciado?
Viciado. Quase que me torno um alcoólatra.
Mas foi escondido ou era mesmo assim aprovado pelos
não,
familiares?
Quando
mesmo,
eu comecei assim, menor de idade, meus pais não tinha essa ideia. E a primeira vez que eu cheguei alcoolizado em casa foi uma guerra. E aquilo pra mim não estava dizendo nada. Foi o desejo que eu tinha e o momento... oferecia aquilo ali e logo em seguida eu comecei a me depravar, comecei a beber, não faltava com meus compromissos, mas a bebida ela me dominava de quinta a domingo e quando eu acordava logo cedo eu já, o escovar o dente já era pensando na bebida.
Nossa!
E, então eu tive quase que me tornando alcoólatra.
Vocês começaram a se depravar. Como foi assim, essa depravação? Foi no sentido de mulheres, de farras, festas?
Sim.
De tudo junto?
Sim. Sim. Todo esse festival aí, já coisas ainda, negativas.
Ainda menor de idade ainda.
Menor de idade. E eu só comecei a sair mesmo de casa com 16 para 17 anos. Eu vivia muito próximo da minha mãe, mas aqui e acolá eu dava uma escapada. E teve um dia que essa escapada foi terrível. Eu fui para uma cidade próxima e me embebedei lá e cheguei em casa rebocado. Aí não teve como omitir. E outra vez dessas eu me embebedei e tava portando uma arma de fogo. E é o popular, eu peguei cepo. Quando eu acordei, a arma caiu pelo... Tava de calça, caiu pela perna da calça. E não teve como esconder. E meus pais me pegaram com essa arma. Sabe lá o que eu queria fazer com aquilo naquele momento. E daí por diante, minha vida foi dali pra frente pra pior.
Isso com quantos anos?
16 anos.
16 anos.
A gente sabe que assim, o auge da sua... do fundo do poço foi se envolver com magia, espiritismo, né? Não sei nem como que a gente... Como que foi isso? O que lhe atraiu para...
Na verdade, eu comecei a frequentar o centro espírita de Umbanda aqui em Nova Rússia. Eu tinha 17 anos, para ser mais correto. Então,
a convite? Curiosidade?
Não. Eu fui, na verdade, a primeira vez que eu fui para chacotar. Tava com um grupo de colegas e a gente fazia capoeira na época. E nós fomos lá, rapaz, vamos ver aqui de centro de macumba ali, que o pessoal, uma gritaria danada, vamos ver o que tem lá de interessante. Daí a gente foi, chegou lá, começou lá os demônios se manifestando e um deles percebeu que a gente tava olhando pela a flecha da porta. E aí ele abriu a porta e pediu que a gente entrasse. E a gente foi e entrou. E a partir daquele momento ele começou a fazer várias imposições, pediu até que a gente fizesse uma roda de capoeira lá dentro, e a gente aceitou, e fomos fazer. A partir daquele momento, foi o demônio usando a todo momento, você tem que ficar, você é médio, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a sua família toda é médio, e você tem que aceitar, você vai fazer parte de uma seita religiosa, e aí a gente começou a frequentar.
Sei. Já que você citou a capoeira, deixa eu te perguntar. Na verdade, sempre foi até uma curiosidade minha. Você acha que tem alguma ligação da capoeira com a magia negra, a macumba? Ou é um esporte e eles...
Que talvez não tenha nada a ver.
Você acha que há uma ligação, aquele toque, aquela coisa, ou não?
Os adeptos aí da capoeira me perdoem, mas ao meu ver hoje, e é um esporte que eu amo, mesmo assim, mas a partir do momento que você toca, canta e glorifica um ser humano que já morreu, eu acredito que está fazendo isso para um espírito. Uhum. Porque na capoeira são cantados músicas para pessoas, ou seja, os mestres que já passaram por essa terra, os fundadores da capoeira, que seria o mestre Partinha, que foi um dos principais. Pessoal, os capoeiristas hoje, eles veneram muito esse mestre. Então, a partir do momento que a pessoa faz a capoeira, canta para ele...
Tá louvando,
então,
né?
Tá louvando a um espírito. Então, é como se tivesse, então, uma ligação mais... não explícita, né?
Implícita. Sim. Ou até mesmo a gente pode entender que a pessoa está fazendo aquilo inconscientemente.
Sim.
Certo. Aureliano, quando você recebeu esse convite e aceitou, você viu aquilo como um caminho para Deus, uma forma de buscar a Deus, ou você não tinha muito essa noção?
Ou foi só pela imposição,
exatamente,
né?
Exatamente. Você via assim, a macumba como uma forma de louvar a Deus, buscar a Deus, ou não tinha isso em mente?
Na verdade, não foi nem um convite, né? Foi uma curiosidade, né? De ir lá e ver, né?
Na verdade, não foi, realmente não foi, concordo. Não foi convite. A gente foi meramente
curiosidade
de saber o que rolava ali dentro.
E a partir desse momento, quando você
a partir do momento que eu entrei, que eu conheci, que eu vivenciei aquilo ali, eu comecei a gostar.
Uhum. Não te deu, sabe? Medo?
Não. Não, porque coisa de moleque, assim, essa idade, 17 anos, não passa muito pela
cabeça.
É aventura,
né?
É, são aventuras.
Mas teus pais sabiam que você estava indo para lá? Já
não, eles só souberam só pouco tempo depois. É, e o meu irmão também, mais velho, também começou a frequentar. Já frequentava, aliás, na verdade. E eu comecei também, fui, né? E fui vendo que coisas... Eu falei, olha, eu estou frequentando o centro de Macumba, mas nunca foram dizer assim, ah, não vai. Eles também, pelo fato de não conhecer, achavam...
Não impediram também.
Que era certo.
Era uma opção religiosa, né?
É. Como é que foi lá no começo, lá? Quando você entrou?
Bom,
lá?
Eu só vi o pessoal lá recebendo os espíritos, né? Como eles dizem, e estavam todos incorporados. E aquilo eu achava interessante, pelo fato de eles incorporarem lá um demônio, hoje eu posso dizer isso. O demônio lá do Preto Velho, do Caboclo, até mesmo os Exus, que são considerados os espíritos malignos mesmo, na verdade, lá para eles, né? São os demônios propriamente dito.
Mas eles faziam o quê? Traziam mensagens?
Isso, eles curavam. Segundo eles estavam lá incorporados, várias pessoas estavam lá nas cadeiras esperando pelo seu momento. E eles estavam curando as pessoas, né? De todos os tipos, até de problemas pessoais, financeiros, trabalho e até mesmo de doença.
E nesse dia você também recebeu?
Eu fui...
Como que foi o teu envolvimento?
Meu envolvimento foi sentar na frente lá daquele demônio e ele simplesmente olhou para mim e disse: você é médico, você tem que trabalhar. Ou você trabalha ou você morre. E daí eu comecei...
Você recebeu um chamado,
aí,
vamos dizer assim.
Exatamente. Aí daí eu fui...
Foi convocado.
Fui convocado, exato. E eu fui... A partir desse momento eu comecei a frequentar e daí por diante eu fui vendo, havia várias imposições, por exemplo, a gente que estava lá dentro na época, a gente não poderia comer carne vermelha da quinta ao domingo, não poderia ter relação sexual e outros fatores que eles impuseram para a gente que a gente não poderia estar fazendo. E aquilo ali tinha que ser regra para aquele momento. Então, com o passar do tempo, eu comecei também a incorporar. Eu comecei a incorporar, começaram a usar e eles chamavam a gente de cavalo, né? Então quando a gente teve esse momento lá,
cavalo é o nome dado para
a pessoa que incorpora.
Sim, certo. Né?
Eles costumavam dizer que a gente não era macumbeiro, a gente era espírita. Macumbeiro era quem frequentava.
Uhum.
Ou seja, então do momento que eu comecei a ter aquela incorporação propriamente dito, eu comecei a gostar. Usava cachimbo, usava charuto, vinho e cerveja, usava champanhe, tudo quente, tudo natural, e cachaça. Todos esses aí eles usavam tudo de uma vez só, todo momento, constantemente, o cigarro também. E aquilo ali...
Isso nos rituais?
Sim, eles me usavam para estar usando tudo aquilo ali, consumindo. E quando eles me largavam, eu ficava só com aquela sensação de mal-estar e algumas vezes bêbado, outras vezes não.
Às vezes tu com tudo isso e você não se embebedava.
Sim, chegava a tomar 5 litros, 6 litros, 7 litros de vinho, 10 cervejas quentes, várias carteiras de cigarros.
Numa só noite.
E você cresceu, entre aspas, né, lá dentro, ou sei lá, foi mudando de... ficando
teve,
mais
eu entendi
importante
a sua
lá
pergunta.
Dentro, assim.
Na verdade, teve algumas hierarquias que foram absorvidas,
pronto,
né? E eu fui graduado. Então, lá, eles chegavam a um certo naipe, que eu tava como se eu fosse um dos guardas principais do terreiro. Como se tudo que o chefe fosse fazer, eu teria que estar presente. Eu e uma outra pessoa.
Se fosse um subchefe.
Não chegaria ao ponto, porque o subchefe seria o irmão dele, que era o Ogã da casa, que era o que batia no tambor. E logo em seguida vinha meu irmão, pelo fato de ser mais velho, né, já tinha uma graduação mais elevada. E eles me chamavam lá de guardião da virtude. Então era um dos braços direitos do chefe da casa.
Isso, como é que era o teu sentimento dentro disso, ou na verdade o Aureliano, quando entrava lá, ele sumia e assumia uma outra pessoa? E mas como é que ficava o Aureliano depois que voltava, né? Como é que o Aureliano, a pessoa Aureliano, via tudo isso?
Eu não sei se pode encaixar nessa mesma pergunta. Nesse ponto, você já era casado ou ainda era solteiro?
Não. É, nesse período aí, eu conheci a minha atual esposa, né? Que só tive ela. E daí ela conviveu com tudo isso. Por todo esse longo período de 10 anos que eu vivenciei lá dentro.
Conviveu, mas participando ou só sabendo que você participava?
Ela sabia, até quase no começo eu fiquei com um receio de terminar o namoro por essa situação. E tudo veio ao mesmo tempo. O primeiro emprego, com 17 anos, veio a experiência religiosa que eles falam, que é uma seita. E logo em seguida, um namoro fixo.
Tudo no mesmo período, né?
Tudo no mesmo período. E então, quando eu assumi lá, ela sabia, assim. Ela não ia, quando ia, quase que ia imposta a força por mim, que eu queria que ela participasse. Pelo um curto espaço de tempo, eu fui vendo que não era pra ela. Então, nesse período...
Então, ela nem sequer chegou a engajar, então, vamos dizer assim, né?
Não, ela ia como uma ouvinte, na verdade.
Uhum.
E, pelo esse período que ela foi, ela não gostou. E eles queriam, porque queriam que ela frequentasse, que ela fosse também participante do terreiro de Macumba, que eles viviam dizendo que ela também era média, mas ela nunca acreditou naquilo. Ou seja, Deus já agia.
Né?
Deus já agia naquele momento, porque sabe-se lá o que poderia acontecer, eu e ela lá dentro, sendo usado pelo demônio. Então, o meu filho recém-nascido também chegou a ser levado para lá. Várias coisas foram ditas e foi relevadas. Até chegar a um certo período que tudo aquilo que eu vivenciei, que eu achava interessante, que eu gostava de vivenciar no início, foi acabando o amor, foi caindo a venda dos meus olhos. Foi se desgostando, eu passava dia e noite lá dentro, fazendo rituais macabros, frequentando cemitérios, fazendo despaço macumbas aí em todas as encruzilhadas possíveis, ajudando e prejudicando alguém, e sabendo, inconscientemente sabendo que eu estava derrubando alguém. Precisava, para mim ajudar o A, eu precisava derrubar o B.
Uhum.
Então, eu fui vendo que aquilo não passava de uma face. Mas esse longo período aí foi 10 anos.
10 anos, né?
Até descobrir, o Deus que eu sirvo hoje, o Cristo que eu sirvo hoje, eu não conhecia. Eu simplesmente ficava vago na minha mente. Eu achava que os deuses eram aqueles que eu estava lá dentro servindo.
Sim.
Ficava muito abertamente Deus. E o último que era venerável lá dentro era Deus, hoje. O Deus que eu conheço.
Ah, então lá ainda chega a falar em Deus, né? Mas não como prioridade, né?
Jamais. Deus lá não é prioridade. Deus lá, ele é um simples ser celestial, assim.
Mais um Deus.
Mais um. O principal lá são os incorporados, ou seja, são os espíritos que vêm e incorporam. Esses aí são venerados lá dentro como um Deus verdadeiro, que pode te dar a vida. Lá existe um Deus que, de nome, até então, o pessoal... Tem até na Bíblia, eles lá veneram muito Lázaro como o Deus da vida e o Deus da morte. Ele é cultuado através da pipoca, fritada na areia quente e derramada sobre o cemitério para venerar a vida e a morte do ser humano. Ele lá, segundo eles, esse Deus tem poder de ressuscitar e de matar.
No caso, Lázaro, que é o irmão de Maria, ou esse Lázaro da leitura? O irmão de Maria, né? Que ressurgiu.
Isso.
Pronto. Me diga uma coisa. Você disse que foi 10 anos. Mas, assim, esses 10 anos foram cegamente? Ou você... Quando foi assim que você começou a enxergar? Tipo, olha, aqui não tá certo. Por exemplo, de 8 anos em diante? 9 anos? Um mês?
Foram aí, na verdade, eu vivenciei 7 anos cegamente lá dentro, fielmente seguindo, fazendo tudo que eles queriam. Até então eu comecei a me depravar, porque eles odiavam que eu bebesse bebida alcoólica no período que eu estava no recesso. Eu não poderia beber bebida alcoólica, como já falei, ter relação sexual, eu não poderia comer carne vermelha e etc. Algumas outras coisas também. Mas daí eu comecei a... Falei, eu vou teimar com eles para ver onde que vai chegar. Para ver até que ponto eu vou sofrer alguma consequência. E então eu comecei a teimar, comecei a beber. Comecei, e algumas vezes fui para lá bêbado para testar, para saber. E chegava lá, era tudo aquele auê.
Mas você queria saber assim, a força, até onde ele pode ir?
É, até onde eles poderiam...
Testar os limites, né?
Os limites. Queria saber até que ponto eles teriam essa força sobre mim.
Uhum.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui também.
Sim.
No caso, as pessoas que iam pra lá, elas iam também atrás de alguma coisa, atrás de um milagre, atrás de uma cura. E isso é uma... seria uma forma delas também estarem presas, sendo presas ali?
Sim.
Porque elas alcançavam alguma coisa, né?
Sim, a partir do momento que a pessoa vai até um centro espírita e ela vai atrás de uma busca, de uma cura, seja ela qual for, principalmente a de saúde, a pessoa fica presa, até porque ele vai ver, aquele fulano lá do centro tal, ele me curou. Então eu vou ficar indo para lá, porque lá é onde eu obtive minha graça.
Acaba tendo uma propaganda...
Aí tendo um elo forte, e a partir do momento que tem um elo forte, o Satanás ele toma posse daquela situação, daquela vontade, e a pessoa tem uma paixão obscura. Aí eu acho bonito fulano ali incorporado numa mulher, porque os homens também incorporavam pombogiras. Aí eu acho bonito aquela mulher incorporada num Exu, bebendo. Eu também quero participar.
Você acha que as pessoas sabem que quando há a incorporação tem uma força maligna?
No momento...
Essas pessoas
lá,
que estão lá, elas sabem disso? São conscientes?
Até porque o Exu, ele... Todos, o que participa e o que frequenta, sabe que o Exu é do inferno. Porque são ditos. Esses aí foram os que morreram bêbados. Esses aí foram os que usavam drogas. Esses aí são aqueles espíritos perdidos que vêm aqui tentar buscar uma luz para poder sair, segundo eles, sair do inferno.
Mas as pessoas nunca têm a noção que, na verdade, todos são demônios, né?
Até mesmo
que são pessoas que morreram.
Até mesmo pessoas, no caso, o médium em si. O médium em si, ele não vai, ele nem busca saber que espírito maligno é aquele que ele recebe ali, que ele dá oportunidade para o espírito usar. E muitas pessoas me perguntam até hoje, será que tu incorporava mesmo? O que tu sentia na hora e o que tu sentia depois? E isso, até muitas vezes eu faço essa pergunta. Porque tinha dias que eu via, tentava buscar o cara botando o cachimbo na minha boca, eu tentava segurar. E eu não conseguia. E muitas vezes eu não me lembro de nada. Então eu hoje sei e acredito que eu fui usado pelo demônio por 10 anos.
Vamos para os comerciais e também tocar uma música, que essa música falou com você, né?
Sim.
E na volta a gente vai saber como foi os limites, né? Até onde eles puderam com você e como veio a libertação.
E também até onde eu sei, ali dentro você foi chamado pelo inimigo, né, pelo inimigo de nossas almas, mas também parece que ali dentro teve um startzinho que Deus foi lá te buscar lá dentro também, teve alguma coisinha nisso, né?
Sim, teve.
Mas...
A última noite que eu tive lá.
E daqui a pouquinho vamos saber como é que foi isso.
Segura aí. Segura aí que daqui a pouco a gente tá de volta.
Minha história.
Baixe o aplicativo exclusivo da nossa emissora, Rádio Seara AM 780, e nos leve na palma da sua mão.
A 60 por hora poderá cantar Como é bom viver. A 80 por hora poderá ir cantando Vou com vento. A 100 por hora poderá cantar Olhe por mim, Senhor. A 120 por hora já estará cantando Mais perto de ti, Senhor. A 140 por hora, você poderá não cantar mais, mas outros poderão cantar para você. Descanse em paz, meu irmão. Lembre-se, Mais vale perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Ser paciente no trânsito é melhor do que no hospital. Essa é uma campanha para uma vida maior e melhor.
Apoio Rádio Ceará.
A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Sabe o que é isso? É como se uma mulher tivesse sido espancada no início da minha fala e outra mulher começasse a apanhar agora. Já é hora de mudar essa história, antes que mais uma mulher seja vitimada. Quando a mulher agredida recebe o apoio da sociedade, ela tem forças para dar um basta à violência e mudar seu destino. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Apoio Rádio Ceará.
A violência nas escolas é uma realidade que preocupa o Brasil. É um problema que afeta a todos. A nossa comunidade, os órgãos públicos, pais, alunos, professores, policiais e cidadãos. Mas como resolver? Um dos caminhos é ajudar a cercar a escola de atenção e carinho. Participar da vida escolar das crianças, participar das reuniões de pais, participar do conselho da escola. Outro caminho é conversar abertamente sobre isso com os filhos, com os vizinhos, com os colegas, amigos, pais e professores. Estamos cuidando da nossa escola como deveríamos? Estamos fazendo dela um lugar bom de viver, bom de ensinar, bom de aprender? Com a participação de todos e o respeito aos direitos humanos, podemos chegar a uma boa solução para o problema da violência em nossas escolas.
Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania.
Apoio Rádio Ceará.
Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo, eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos.
Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Apoio Rádio Ceará.
E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Palavras de Jesus.
Rádio Ceará. Rádio Ceará.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha história.
Tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, vingança, tortura, até suicídio. A vida pra mim não tinha mais nem sentido. Se viesse a morte por mim era querido. Álcool, drogas, vários efeitos. Só que todos artificiais, que me faziam valorizar as coisas banais e o mais importante, que é o teu amor. Eu deixava pra trás, eu deixava pra trás. Vejam que sensatez, eu deixava pra trás. Mas houve uma luz, houve uma luz que por nós morreu numa cruz, que se chama Jesus, que se chama Jesus, que me levantou do nada e me fez vivo de novo.
Jesus, eu te quero. Você está ouvindo Rildo Freitas e a música O Resgate. Na verdade, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
É, e é uma música que fala muito ao coração aí do Aureliano, né?
Fala da história dele, né?
Exatamente.
Gente, vamos lá que o tempo passa rápido, né?
Tá correndo.
Aureliano, você falou que você teimou lá, né? Queria ver até onde as forças do mal tinham domínio sobre você. Como que foi isso aí?
Bem, na verdade, essa música, esse hino, ele representa muito a minha vida, o antes de Cristo e o pós-Cristo, né? Ou seja, essa luz que ele fala nesse hino, foi a luz que eu pedi para que eu pudesse encontrar o verdadeiro Deus do qual eu nem conhecia. Ou seja, dentro do terreiro de Macumba, eu desafiei o chefe dos Exus, ou seja, o demônio propriamente dito. E ele foi a minha abertura, né? Ele me enforcou dentro do terreiro, na frente de todo mundo, e disse que eu estava rebelde, e que ele leu o meu pensamento, que eu queria sair de dentro do centro do Macumba, e se eu saísse naquele momento, ou em qualquer outro momento oportuno, ele iria me matar. Eu não teria essa oportunidade de viver fora do terreiro de Macumba. Se ele não me matasse, ele mataria meus filhos, minha esposa, se fosse o caso. Então, aquilo ali, para mim, foi um desafio. Ou seja, foi um insulto, foi uma coisa que me rebelou. Ou seja, quando ele me enforcou, eu também peguei, fui de abertura dele também, e falei para ele que ele não poderia mais do que Deus, mesmo sem o conhecer. E no momento que eu aberturei ele também, eu olhei bem fixo nos olhos dele, no caso dele, e falei: tu não pode mais do que Deus, e eu vou sair sim, e vou sair agora. Porque se Deus me der uma luz no buraco naquela parede, do tamanho de uma espessura de um furo de uma agulha, se o caminho de Deus for aqui dentro, eu vou permanecer. Mas se não for, eu vou sair, nunca mais meus pés porão aqui nesse lugar. Então eu saí. Quando eu fui saindo na porta, tinha várias imagens lá dos demônios lá na saída do templo lá de Macumba. E eu saí xingando e comecei a chutar lá e comecei a bagunçar lá os despachos que tinha lá pros Exus. Xinguei até a mãe do inimigo. Então quando eu saí de lá, eu escutei ele gritando: tu não passa na primeira encruzilhada, eu vou te matar. E eu gritei chorando, falei: tu não me mata, porque Deus é maior. E peguei minha moto, saí, passei a primeira encruzilhada, que era do lado da casa do chefe do terreiro, e disse pra Deus, eu não sei se eu fiz a coisa certa.
Você viu a luz?
Vi, porque a partir do momento que eu saí e passei da primeira encruzilhada, eu comecei a acreditar em Cristo. Por quê? Porque ele disse que a primeira encruzilhada eu ia morrer, eu passei e não morri. Então eu falei: Senhor, se for da tua vontade, me deixa lá. Se não for, nunca mais eu passo nem nessa rua. E hoje já tem aí 6 anos que eu não sei o que é isso.
Glória a Deus.
Amém. Louvado seja Deus.
E aí você percebeu que eles não tinham tanto poder assim.
Exato.
Né? Como eles diziam de si mesmos, né?
Esse poder que eles relatam, a gente tem. Eu presenciei várias vezes. Cheguei até a tomar sangue de animal vivo, né, fazendo os despachos lá. E eu fui ver que era coisa sem sentido. São rituais macabros que fazem aquilo ali sem pé, sem cabeça.
E os seus filhos, que ele disse que tocaria neles?
Até então não chegou ao ponto, até porque quando eu também saí de lá, foi um dos eventos que eu fiquei mais triste, mais decepcionado, porque a minha esposa estava grávida da minha filha, e um dos demônios disse que ela carregava um demônio dentro da barriga dela. E eu, como assim? Eu nunca ouvi falar que um ser humano carregasse um demônio dentro da barriga, mas a sua esposa tem. Ele não vai se criar. E aquilo, a minha esposa começou a chorar. E
aquilo ali foi como um start pra você também.
Exato, aí foi um período que eu falei: não, isso tudo aqui não dá certo, isso aqui não é o caminho de Deus.
Aureliano, paralelamente a isso, você tava... Alguém falava do evangelho pra você, alguém te testemunhava, alguém te mostrava alguma coisa da palavra de Deus?
Eu peço perdão aqui os irmãos que tiveram na minha casa, algum deles não da Igreja Cristã Evangélica, mas de uma outras congregações, eu não aceitava o crente na minha casa. Eu não queria saber de crente na minha casa. Eu não queria nem ouvir falar, porque até então, quando chegava o crente lá, eles diziam, eu sou macumbeiro. Não, eu sou macumbeiro, não quero saber de crente, não. Então essa era a minha resposta, não deixava entrar. Então quando eu saí de lá, eu também não fui buscar Cristo. Eu fui buscar uma vida fora daquilo ali. E eu vivenciei aquele período ali fora, tendo consequências sobre ameaças. Ele mandava recados, tinha alguns sonhos assim relacionados, eu acreditava que era de lá. Mas eu nunca levei a sério. Aí recebia, o fulano tá fazendo isso pra te prejudicar, fulano tá... Vivenciei um longo período aí difícil da minha vida. Me envolvi com coisas que não deveria ter envolvido, no caso, o álcool me usou bastante, né?
Mesmo depois de sair?
Mesmo depois, eu fiquei quase que perdido mesmo, total. Quase que eu não tenho recuperação. E aparentemente o pessoal me conhecia, me via, mas não sabia a profunda minha história. Ou seja, eu vivia, só quem sabe, meus familiares. Altamente arrogante. Teve vezes que eu bebendo, cheguei a incorporar bêbado no meio da rua, uma pomba gira. Depois disso. Aí eu fui analisar que eu acho que aquilo era vontade própria. Eu acho que aquilo ali era o álcool em si. Eu não sei, eu nunca quis acreditar que fosse o poder maligno usando sobre mim, mas, enfim, após isso, eu falei, eu também não vou mais pro terreiro de Macumba, também eu vou viver minha vida. E aí foi onde eu quase que eu me desgraço.
Esse período foi de quanto tempo, mais ou menos?
Foi um período aí de quase 5 anos. E o meu chamado de Deus, por várias vezes, Deus me chamou depois, e... Eu não quis ouvir, eu não quis ver o chamado.
Como eram esses chamados?
Isso, como foi esse chamado?
Deus me chamou de várias formas. Eu uma vez, bêbado, usando aquele lança-perfume, período de carnaval, que eu adorava, e aquilo ali, pra mim, tanto eu cheirava como bebia, né, o álcool, né, cheirava o lança-perfume, e aquilo ali, pra mim, era a sensação do momento. Então, eu me acidentei de moto. Assim que eu saí do local que eu tava, me acidentei de moto e aquilo ali foi perturbante pra mim. Cheguei em casa, famoso aqui pra nós, né, cearense, botar boneco. Cheguei botando boneco, até mesmo com meu pai. E uma coisa que eu nunca esqueci, desafiando meu pai. Então eu vi o inimigo me usando, mas Deus também me chamando, me mostrando tudo aquilo que eu tava fazendo era errado, só que eu não queria enxergar. Logo em seguida, eu trabalhando fora e me envolvi numa confusão, numa briga de um amigo que não tinha nada a ver, e acabei que entrando, fui furado, mais um chamado de Deus, e eu não quis ver. Teve outra vez que eu me acidentei com meu irmão de moto, e eu senti, naquele dia eu senti, olha, ou tu vai vir por bem, ou tu vai vir à força.
Mas vem, né?
Mas vem. Mas nada que disse assim, não... Passou.
Isso era algo assim, você ouvia uma voz, ou sim, só você sentia no seu coração?
Cansei de ouvir, eu fazia ouvir, como se fosse nitidamente uma pessoa assim, tu vai vir, tu é meu. Mas eu achava que que era o demônio me chamando. Eu não tinha essa experiência, eu não sabia definir. Então, Deus usou a principal porta, minha filha. Dali eu não poderia me negar a buscar Cristo. Deus usou minha filha, eu posso dizer
como
isso.
Como foi?
Deus usou minha filha, ela estava perfeitamente, com 3 anos, 5 meses, ela estava perfeitamente, sadia de saúde mesmo, perfeita. Dormiu, caminhando normalmente, como toda criança, brincando, e anoiteceu tranquilamente. Quando amanheceu, ela não andou mais, não mexeu mais nada, somente os olhos. Daí, foi uma coisa que a gente... Passou 19 noites sem saber o que era dormir, tanto eu como minha esposa como ela. Não pregamos os olhos, nem de dia e nem de noite. E minha filha altamente trêmula, sem andar, e tudo aquilo pra gente sem saber o que estava acontecendo. Então,
e os médicos diziam alguma coisa?
A gente conseguiu, através de conhecimentos, meu irmão conhecia um médico em Sobral, e ele indicou um neuropediatra pra gente. A gente levou lá. Num determinado dia 26 de julho, de junho, aliás, a gente foi, de 2012, a gente foi para essa consulta, e o médico chegou lá, passado o tempo, várias pessoas, ele só consultava 13 pessoas por dia. Então ele pegou, olhou o fato. Essa sua filha foi aqui, foi encaminhada pelo médico e tal, foi. Aí ele, ó, eu vou dar uma saída aqui, vai ficar com os alunos, né? Que lá é a universidade, na Unifor, né? E tinha os alunos lá que estavam se formando médico, foram pegar um diagnóstico. Quando ele retorna, ele fala, sua filha tem um problema. Doutor, isso eu sei. O problema da sua filha é um tumor. E esse tumor, nossa, que ela carrega, eu tenho 99% de chance de dizer que ela tem um tumor no intestino. Ocasiona e ela tem uma síndrome de Kisborne. Essa síndrome paralisa todo o corpo, ocasionada pelo tumor. E o tumor, ele deu até o nome, que era neuroblastoma. Para quem conhece a medicina, é um tumor de 90% de chance de morrer mesmo. Logo isso, caiu o céu, caiu a terra, eu fiquei sem chão. Eu e minha esposa. Então aquilo ali foi terrível, aquele momento. Mas eu saí lá fora, minha esposa desequilibrada, chorando bastante com a menina. E a menina viu a gente chorando e começou a chorar também. E eu saí lá pra fora, olhei pro céu. 1:30 da tarde e falei com Deus naquele momento. Eu falei, Senhor, eu não te conheço, eu nunca te servi, não sei nem se o Senhor existe. Mas nesse momento eu queria entregar minha filha pra ti e que seja feita a tua vontade. E naquele momento eu fiz uma oração pela primeira vez. E não sabia o que era, nem uma oração, eu não sabia. E eu fiz, entreguei,
sabia
minha filha.
Nem se tava orando, né?
Não sabia se estava orando. E eu entreguei.
Mas orar é falar com Deus.
Sim,
né?
Hoje eu conheço. Aí, aquele momento, teve um alívio da minha parte. Mas eu fui pra internet, fui pesquisar o problema de saúde da minha filha. Eu vivia dia e noite pesquisando. E eu via que a chance da minha filha morrer era muito grande. E que não tinha chance de vida pra ela. Mesmo que ela fosse passar por um tratamento. E o médico aliviou a barra. Não, pode ser um tumorzinho benigno, a gente faz a cirurgia e retira e ela volta a andar normalmente. Mas que nada, não
Deus
era nada.
Deus mandou alguém, algum filho dele, assim, pra orientar vocês?
Logo, isso aconteceu dia 26, inclusive era no aniversário da minha mãe. Eu recebi essa notícia. De 26 de junho de 2012. Quando no dia seguinte, quero aqui até mandar aqui um agradecimento de coração, né? Já agradeço demais, mas vou continuar agradecendo o resto da minha vida. A irmã Gracinha, o irmão Ronaldo, o irmão João Lucas, que está aqui presente, que foram João Lucas e Gracinha as primeiras pessoas a pregar o evangelho para mim. Pediu permissão.
A gente, ele era o nosso vizinho, né?
Moramos parede com parede, né? E eles pediram permissão à minha mãe, se poderia estar orando pela Mirella, né? E perguntaram se eu deixava. Aí a minha mãe subiu lá e falou assim, rapaz, então assim contou a história. Pode mandar, eu deitado com ela, só vivia deitado com ela, direto, eu não aguentava trabalhar. Que eu olhava minha filha, eu via que ela ia se acabar e eu não ia poder ter convivência com minha filha. Mas nada de passar isso pra minha esposa, né? E minha esposa vivendo uma vida também bem difícil. Logo...
Peraí, nada de passar isso o quê? Da saúde dela?
Eu não queria que ela soubesse.
Ela não sabia do...
Não, ela sabia, só não sabia a gravidade, porque eu já tinha ido na internet e já tinha buscado a gravidade da doença. O médico não tinha transparecido isso pra nós, né? Uhum. Então, o João Lucas e a Gracinha foram pra lá, oraram. E no momento que eles estavam orando, a Gracinha pediu pra dar um abraço, ela me abraçou. Aí eu recebi a bênção de Deus naquele momento. Eu senti a força do Espírito Santo agindo dentro de mim, porque eu chorei. Enquanto tinha lágrima, eu chorei naquele momento. E quando eles saíram, minha filha dormindo, eu do lado, e ela falou, dormindo. Tem um homem de branco aqui do meu lado. Aí aquilo a minha esposa ouviu e começou a chorar, porque os católicos imaginam que quando tem alguma visão ou sonha com alguma coisa desse tipo, é a morte chegando. E eu não quis acreditar dessa forma. Eu vi que a minha filha estava recebendo a bênção de Deus. E por tudo que ela tinha passado e que eu também estava passando, nós passamos um longo período de 90 dias de buscar médicos, internamentos. Foram feitos vários exames, até que chegou o ponto do médico pedir o último exame, que foi uma cintilografia de corpo inteiro. Foi diagnosticado absolutamente nada nela.
Sério?
E o médico falou, olha, eu não sei nem o que lhe falar, sua filha não tem nada do problema que foi diagnosticado com ela, nada, absolutamente nada, se existir Deus, Deus operou na sua filha. E eu falei, Senhor, esse Deus é maravilhoso,
e no caso houve uma cura ali, sem precisar incorporações, sem precisar todo aquele contexto que você já tinha.
Sim, né, precisa, você... exato.
Sim. Aureliano, e mais um chamado de Deus também, né? Provando quem ele era.
Esse foi esse chamado que Deus me deu a oportunidade de conhecer, né, de buscar Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida.
E como foi a sua parte para com Deus daqui, a partir desse momento aí, que você recebeu a notícia?
Nesse momento, quando eu recebi, eu me plantifiquei no chão. Minha esposa estava com ela em Fortaleza e eu ficava ligando 200 vezes por dia. Cheguei a contar 182 ligações num dia só. E eu disse, Carla, quando o médico chegar, eu vou te ligar e deixa no Viva Voz para me ficar acompanhando, para me saber qual é o problema da minha filha. Quando o médico chegou, ela deixou o Viva Voz lá e eu escutei o médico falando, sua filha não tem nada. Aí eu soltei o celular e caí em pranto de choro, joelhando e pedindo e agradecendo a Deus pela salvação da minha filha, principalmente da minha filha e minha também, porque eu era perdido. No momento que eu desço, eu vou contar um testemunho bem rápido aqui, que o tempo já está bem corrido. No momento que eu desço para dar notícia para minha mãe e para a Gracinha, João Lucas, chegou um senhor na casa e pediu comida. E meu pai achava que era um bêbado. E então, quando ele desceu, estava descendo, meu pai, não, eu não tenho, isso já era mais de meio dia. Aí o Ronaldo saiu e esse senhor ficou olhando para mim, com um saco nas costas, ficou olhando para mim, os olhos dele brilhavam muito. Aí o Ronaldo perguntou, o senhor quer comida? Eu ainda tenho aqui. Ele falou assim, eu quero. Aí ele olhou para mim e ficou olhando, aí eu fui dar a notícia, ele assim, olha, Deus tem poder. Deus faz o que ele quer. Aí eu vi e eu senti aquilo ali como se Deus estivesse me testando. Olha, Deus deu a cura à minha filha.
Confirmando, né?
Deus deu a cura à minha filha. E Deus mandou alguém para comprovar meu coração, a capacidade que eu tenho de ajudar meu próximo. E eu perguntei a ele, o senhor está indo para onde? Ele disse, eu estou indo mais para frente. Até Novo Oriente, talvez eu chegue lá. Nem que eu tenha que ir de pé. Eu falei, não, senhor, o senhor não vai de pé. Eu dei uma ajuda para ele, até chegar lá, que isso ainda sobrou. O Ronaldo deu o alimento. O meu pai não deu, achando que era um bêbado, mas foi lá e deu ajuda financeira também para ele. Quando ele botou o saco nas costas, ele falou assim, toda a confiança que você tiver... deposite em Deus.
E era o que você precisava ouvir naquele momento, né? Isso você que está em casa não consegue perceber, né? Mas isso emociona muito o Aureliano, né? Ele está aqui emocionado por isso. E isso é a comprovação daquilo que Deus faz na vida de todo aquele que se aproxima dele, que o busca, que às vezes sem muito conhecimento, sem saber ao certo aquilo que ele é e aquilo que ele pode fazer, mas é maravilhoso quando a gente percebe, quando a gente encontra verdadeiramente Deus, a gente sabe que encontrou verdadeiramente a vida e que tem que ele é que tem poder, que tem condições.
Ele diz único, lá em João, né? 10, né, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas... e eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
E ele encontrou essa vida, né, em Cristo.
Foi isso. Para quem vive um testemunho desse, é muito forte, por isso que é emocionante. E é por isso que... E hoje eu pergunto, como é que você se sente servindo ao Senhor?
Se tem condição de falar, né?
É.
Porque...
Bem, peço desculpa aí aos ouvintes, ao pastor Wagner, né, e Joelma e João Lucas. Toda vez que eu falo esse testemunho e que eu chego a essa oportunidade de falar desse cidadão, eu acredito que ali foi Deus. Com toda a sua força, com todo o seu poder, como quer dizer, eu te dei e eu quero ver tua capacidade também me honrar, me glorificar. Então eu vejo hoje o poder de Deus agindo na minha vida, na vida do meu filho, que também já é batizado, já desceu as águas, na vida da minha filha, que também já tomou uma decisão com Cristo, e vejo também o poder de Deus na vida da minha esposa. Ela também ela frequenta a igreja, não tomou ainda uma decisão com Cristo, mas eu tenho fé em Deus.
Mas como a gente conversou com ela naquele dia, né? Ela mesmo diz, né? Olha, eu não confessei ainda, mas não sei nem porquê. ela vai dizer, não, ela, mas isso é...
Ela é sabedora do poder de Deus, até porque ela viu a glória de Deus resplandecer na minha vida, a minha mudança, né? Todos os vícios eu entreguei na mão de Cristo. A cura da minha filha, principalmente, para todos. Eu nunca neguei e nunca escondi o problema da minha filha, porque, contrário de muitos... Ah, tua filha tá com câncer, e ficava escondendo. E eu nunca escondi. Minha filha tá com câncer, mas Deus vai curar, se assim for a vontade dele. E Deus curou.
Para a sua glória.
E te curou eternamente, né? De uma vez por todas, né? Restabeleceu a sua vida, trouxe vida para você, né? E isso ele faz a todo aquele que nele crê. Não é verdade?
Pois é, o nosso tempo já acabou. Quero agradecer a você, Aureliano, por ter compartilhado aqui a sua história conosco. Se essa é a sua realidade também, permita que o Senhor possa ir de encontro, que a graça dele alcance você também, para que a sua vida seja transformada, restaurada. É possível. Deus, ele é o mais forte de todos.
Todo-Poderoso, né? Essa é uma característica que só ele tem. Ele é Todo-Poderoso.
E até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Bom dia, Wagner. Bom dia, Joelma. O Deus que mudou a vida do Aureliano pode mudar a sua também. Creia em Jesus e você será salvo.
Bem, eu quero agradecer aqui o convite a Joelma, o pastor Wagner, o João Lucas, pela oportunidade de eu estar podendo contar aqui um pouco do meu testemunho de vida. E não poderia e nem posso deixar de agradecer também aqui uma pessoa que me ajudou demais na minha conversão. Na minha dificuldade que eu vivenciei, o pastor Daniel foi uma pessoa que contribuiu demais na minha conversão com a Cristo. E como no início foi dito, meu nome é Aureliano. Eu quero dizer que Deus me alcançou com sua infinita graça e que Deus também pode estar te alcançando grandemente. Não importa o que tu passa, não importa o que tu faz, não importa o que tu é. Lembra-se que Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa foi a minha história e eu quero agradecer a todos, principalmente a Deus nesse momento. Muito obrigado.
Amém. Tchau, até no próximo sábado.
Grande abraço para você. Até logo.
O amor de Deus pode mudar a sua história.